Planeta Startup, com Ana Luísa Médici.
Sejam bem-vindos a mais um podcast do Planeta Startup na Band News FM. E hoje eu vou conversar com os gestores da startup do local. Grande vencedora da primeira temporada do reality Planeta Startup, que foi ao ar no final do ano passado na Band. A do local faz serviço de entrega de refeições orgânicas e sustentáveis. Mas o mais importante, une pequenos produtores rurais a cozinheiras da periferia. Por trás, uma intenção ambiciosa: transformar a cadeia alimentar. E eu começo com uma frase que acredito que seja um dos fundamentos dessa startup e de seus fundadores. Seja a mudança que você quer no mundo, Mahatma Gandhi. Sejam bem-vindos, Felipe Gasco, Rafaela Soldan e Roberta Rapuano.
Muito obrigada, Ana. Prazer estar aqui com você.
Obrigado, Ana. É um prazer imenso estar aqui com você.
É um prazer conversar com vocês. Bom, e eu quero começar aí pela nossa frase, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Vocês acreditam que vocês estão fazendo essa mudança?
Sim, com certeza. Desde o começo a gente acreditou que a do local ela nascia para mudar a maneira como as pessoas que moram, especialmente em cidades grandes, né, em centros urbanos, se relacionam com a comida. Então a gente fundou a do local exatamente para promover mudança no dia a dia das pessoas, tanto que cozinham como que querem consumir os alimentos orgânicos, né, vindo aí de pequenos agricultores familiares. E a gente está todos os dias empenhados em construir um caminho diferente para essa cadeia dos alimentos na cidade.
Se você pensar, né, que a gente come 3 vezes ao dia, né, então que cada refeição que a gente faz é uma oportunidade, né, de mudar a forma como a gente cultiva os alimentos e prepara os alimentos, né, então quando você olha, né, tudo o que está acontecendo, desde os incêndios no Pantanal e na Amazônia, e pensar que isso tem tudo a ver com a forma como a gente produz o nosso alimento e distribui o nosso alimento e prepara o nosso alimento, então a gente acredita muito que cada um pode ser a transformação que quer ver no mundo e que uma das formas mais fáceis de fazer isso é começar a se perguntar da onde vem o seu alimento, né? E o que a gente faz no local é colocar esses alimentos que são cultivados de forma sustentável e geram impacto positivo dentro de uma caixinha pronta para as pessoas comerem. Então, assim, ser a mudança que você quer ver no mundo pode ser tão fácil quanto pedir um almoço por delivery. Então, essa foi sempre a nossa ideia quando a gente começou a do local.
Com certeza.
E isso... hoje são cerca de 100 pessoas impactadas, mais ou menos, pela nossa cadeia produtiva, né? 50 fornecedores, entre agricultores e outros tipos de fornecedores, de embalagens, por exemplo, todas sustentáveis, cerca de 12 motoboys parceiros, 13 cozinheiras, então tem bastante gente aí que, e fora todo mundo que trabalha na nossa equipe, né, além dos clientes, então é bem legal ver todas essas pessoas, fora suas famílias também, né, que se somam a esse número, que estão tendo a vida mudada pelo trabalho que a gente faz.
Não, o trabalho que vocês fazem realmente é espetacular. E eu queria saber o seguinte de vocês, acho que é importante antes da gente começar o bate-papo, aí vocês já deram uma introdução bacana, né, do local e da proposta de vocês como startup. Mas antes da gente continuar, eu queria que vocês se apresentassem rapidamente, contassem um pouquinho a história de cada um, de onde vieram e como foram parar aí na do local.
Bom, eu sou engenheiro ambiental de formação, então acho que eu sempre busquei entender, né, por que a gente como humanidade está fazendo com que a conta do planeta não feche, né, então fui estudar isso na faculdade, acabei fazendo um mestrado em economia do desenvolvimento sustentável e, enfim, trabalhei um pouquinho como consultor de sustentabilidade, mas vi que não era o caminho por aí, que as empresas tradicionais não iam ser elas que iam mudar a maneira como a gente faz as coisas, então sempre tive essa busca de abrir um negócio que gerasse impacto ambiental e social positivo através do seu negócio principal. E fui trabalhar na Endeavor, que é uma organização de apoio ao empreendedorismo de alto crescimento, para aprender como montar um negócio. E aí, enfim, saí da Endeavor, fui trabalhar nos restaurantes do Jamie Oliver, porque eu já tinha decidido que eu queria trabalhar com alimentação. Então eu falei, deixa eu trabalhar com alguém que é uma referência nesse setor. Saí, né, desses restaurantes, e montei uma produção de orgânicos na fazenda da minha família, junto com a minha irmã, e aí isso me levou a conhecer todas as pessoas que eu conheci para né, juntar as pecinhas e começar essa primeira faísca da do local, que logo Rafita se juntou ao projeto e logo em seguida veio a Rô, que a gente juntos fomos construindo essa empresa que a gente tem hoje, né, que é essa plataforma que conecta tantas pontas. E hoje, enfim, estou como diretor-geral da empresa e cuido da parte de finanças também.
Eu tenho uma formação em antropologia, né, e durante alguns anos da minha vida eu trabalhei dentro do indigenismo. Então, trabalhava com povos indígenas e desde essa época, né, de faculdade, mestrado, eu já me aproximava de pesquisas em torno da alimentação. E foi também nessa mesma época em que eu me aproximei da realidade da agricultura orgânica e familiar, né, através da rede de CSA, Comunidades que Sustentam a Agricultura no Brasil. Eu fiz parte da rede nacional, né, da diretoria nacional de CSA, e isso foi me instigando muito a entender mais profundamente esse outro lado, né, do que a gente alimenta quando se alimenta, conhecendo mais o dia a dia no campo. Somado à minha paixão pela cozinha, que era algo que estava se desenvolvendo na minha vida, e eu estava começando a empreender em negócios de gastronomia, eu decidi fazer essa mudada assim, na minha vida e acabei deixando um pouco mais de lado a minha atuação como antropóloga para me dedicar especificamente ao trabalho com a cozinha, né? Então, desde 2014, especificamente, eu tenho trabalhado com cozinha e desde então muito com esse foco de entender como é que nós que somos profissionais, né, do food service, da gastronomia, da cadeia de alimentos, a gente pode atuar para construir um modelo mais sustentável, né? E nesse caso do sustentável, tem a ver com a valorização, né, dos recursos humanos, das pessoas que fazem essa cadeia acontecer. Então, por isso que sempre fez muito sentido para mim estar mais perto de quem planta e entender como é que a gente consegue usar as cozinhas profissionais para serem espaços de alavancar, né, essa produção orgânica, agroecológica, e como é que a gente pode, de fato, transformar a gastronomia nesse lugar mais efervescente, assim, né, no diálogo com o campo. Então, a minha caminhada foi bem esse mix de antropologia com cozinha, né, de trabalhar com uma frente mais sociológica, assim, também, com os agricultores, e isso acabou me levando para esse lugar de cozinheira ativista aí da questão agrícola, orgânica, né.
O Rafa, no caso
opa, desculpa.
Vocês meio que se complementam, né, porque a Roberta é engenheira agrônoma, não é isso, Roberta?
Isso, eu ia falar que eu não tive o mesmo caminho já, o caminho do bem do Felipe e da Rafita desde o começo. Eu sou agrônoma, minha carreira ela é construída no agro tradicional, então trabalhei em fazenda com produção de commodity, soja, trigo, carne, tive uma passagem também pelo mercado de tabaco, então, e aí eu cansei, né? Eu acho que ver todos esses esforços em torno da agricultura movidos para algo que não é alimentação, que era minha paixão principal quando eu entrei para trabalhar nessa frente, né? Machucando o mundo de alguma forma, né? Isso me fez muito refletir. Eu saí da área de agricultura há um tempo, fui trabalhar numa startup, entendendo o que era esse mundo, o que a gente poderia fazer como pessoas, né, na sociedade, não necessariamente com a sua formação. Mas sempre tinha algo ali me chamando de volta pro agro, mas eu não sabia bem o que poderia ser, né, já que tudo que eu conhecia não fazia mais sentido para mim. Então, um tempo depois fui trabalhar com investimentos em empresas de impacto, né, e aí eu pude conhecer uma iniciativa que estava desabrochando lá em São Carlos, que queria tratar o agro, né, o alimento, como algo escalável, potente, mas mesmo assim bom e humano para as pessoas, que era do local. Então, me conectei e começamos juntos ali, fim de 2018, e estou aqui então. Hoje entrei para cuidar das frentes de marketing e foi evoluindo até o lugar que eu gosto de estar, Hoje eu sou diretora de operações dentro da Dlocal, cuidando de todos os processos para que a nossa cadeia se maximize e seja tão grande quanto as outras vilãs que eu já trabalhei. Mas é isso, estou aí hackeando o sistema, como a gente mesmo fala e tem orgulho de falar.
Olha, eu achei interessante a gente começar por aí para realmente mostrar como essa interlocução, como essa ligação entre vocês que vieram, né, têm experiências diferentes, elas se agregam para no final acabar podendo ter um produto de qualidade para o consumidor, pensado de uma forma sustentável. E aí você falou, vocês me disseram que a Dlocal, ela nasceu em 2018, né? A gente está em 2020, ela é super nova, uma empresa bem jovem ainda. E para que a gente, nossos ouvintes, entendam um pouquinho essa questão do trabalho de uma startup, como funciona a abertura, o desenvolvimento, eu queria que vocês explicassem para a gente, né, como vocês hoje trabalham essas frentes, que são os produtores, os pequenos produtores e as cozinheiras. Como é que vocês fazem essa ligação entre eles? Como é que é o trabalho da Dlocal nesse sentido?
Hoje, assim, né, a Dlocal se propõe a ser uma empresa que conecta, né? Então, hoje a gente não assume os trabalhos feitos pelos parceiros, a gente potencializa, incentiva, colabora, e faz com que, através da tecnologia, essas partes se conversem, né? Então, a gente tem um pool de agricultores parceiros, e esses agricultores parceiros nos enviam quais seriam o que seria produzido, né, colhido, na verdade, durante a semana, e a gente olha essas listas e vê os nossos cardápios que já foram construídos de maneira completamente conectada à sazonalidade desses alimentos, e a gente faz esses pedidos, né? Esses pedidos chegam no nosso centro de distribuição, a gente faz a triagem de acordo com os menus que vão ser enviados para as cozinheiras, e aí esse envio para as cozinheiras, né, já tem tudo que elas precisam para fazer 25, 50 caixas, depende do padrão que da cozinheira, né, da cozinha que ela tem. Então, ela cozinha todas as manhãs e depois coleta esses pratos prontos, traz de volta até nosso centro de distribuição, e ali vários parceiros, entregadores, né, se conectam a gente para fazer essas entregas nos diversos bairros de São Paulo. Então, a gente tem bikers, tem motoboys, tem motogirls também agora, né, então isso é muito legal de ver, todos eles conectados ali com a Dlocal, recebendo almoço, uma remuneração justa e fazendo parte da cara que a gente quer ter no mundo, né, e é isso, a conexão que a gente faz é entregando comida recém-preparada, né, a comida que a gente faz não é congelada, ela vem quentinha e super gostosa. Cheio de história pela caminhada que ela faz durante o dia, né? Então, tudo é recém-colhido e ela é recém-preparada, né? Então, isso é muito legal de ver, né? Um pouquinho diferente dos deliveries de hoje em dia.
E você sabe que eu me lembro quando vocês participaram do Planeta, né? Quando teve aquele pitch de elevador, que vocês levaram a comida congelada para os jurados. Até hoje eu não experimentei, hein? Tô louca para experimentar. E eu lembro que uma das coisas que eles comentaram também depois que a gente gravou o programa foi da qualidade da comida, que era uma delícia a comida de vocês. Então, assim, realmente você vê que faz uma diferença aí todo esse manejo que vocês têm, esse cuidado que vocês têm com o preparo do alimento. E hoje vocês estão com quantas cozinheiras, mais ou menos, trabalhando?
Hoje são 13 cozinheiras, 13 cozinheiras conosco.
E vocês estão entregando uma média de quantas refeições por mês, mais ou menos?
Olha, são 200 pratos por dia, né? Então, ali uma semana, 1.000 pratos, cerca de 4.000 pratos, né, por mês ali que a gente está entregando.
E a gente até conversou sobre isso também durante, né, o Planeta Startup. Vocês têm um desafio, que é um desafio de conseguir escalar, né, o negócio. Como é que vocês, por conta realmente da estrutura que vocês têm, que é baseada nessa questão dos produtores, dos pequenos produtores, orgânicos, como é que vocês, qual que é a estratégia de vocês para conseguir escalar o negócio?
Tem um método hoje já, que a gente consegue, né, fazer o treinamento das cozinheiras para elas poderem fazer parte da plataforma e uma integração com os nossos produtores, que a gente consegue evoluir assim, para pelo menos 4 vezes mais o volume que a gente está fazendo hoje, com a mesma estrutura que a gente tem disponível. A gente tem um pequeno centro de distribuição onde a gente faz essa triagem de insumos, mas a gente, ao longo, né, dos últimos meses, desenvolveu processos muito robustos, tanto de treinamento quanto de controle de qualidade, que permitem a gente escalar isso, né, trazendo mais cozinheiras para a nossa base de cozinheiras. Então, assim, a pandemia nos ensinou muito também como cada vez mais trazer essa formação para uma formação que é feita à distância. Então, a gente já tem processos que permitem a gente escalar isso, e acho que hoje o nosso maior gargalo passou, de fato, a ser a aquisição de clientes. Então, a gente vem crescendo mês a mês, né? Assim, a pandemia deu um susto no nosso crescimento, porque a boa parte dos nossos clientes estavam dentro dos escritórios, né, na Faria Lima, na Vila Olímpia. Então a gente tomou um baque aí nessa mudança das pessoas para o home office, mas a gente, enfim, conseguiu restaurar o patamar anterior de vendas e continuar a crescer. Então hoje nosso principal gargalo hoje está muito mais na área de marketing e vendas do que na área operacional mesmo. E óbvio, acho que quanto mais você vai escalando, né, mais você vai tendo que descobrir maneiras escaláveis de fazer o que você faz, mas a gente já tem uma boa pista de escalabilidade pela frente. Enfim, a gente acredita que é isso. Com a estrutura que a gente tem hoje, a gente consegue chegar aí até uns 800 pratos por dia, mas que, enfim, a gente com uma infraestrutura um pouquinho melhor, né, de triagem, distribuição de insumos, a gente consegue chegar nos 5 mil, 10 mil pratos por dia, e se a gente conseguir, de fato, construir um mercado que tem demanda para isso.
Ô Felipe, hoje essas cozinheiras que trabalham com vocês, elas são exclusivas, trabalham só com a do local, e eu queria saber um pouquinho, assim, qual que é a remuneração delas? Quanto que elas conseguem tirar, né, trabalhando com vocês? É importante a gente falar isso, porque eu acho que é uma fonte de renda muito, muito interessante, né, para donas de casa. E além de ser interessante, eu sei que elas passam por todo esse treinamento que vocês dão a elas, que acaba mostrando uma forma nova de se alimentar, né? Eu até li algumas matérias a respeito da do local, que vocês acabam também ensinando as cozinheiras a aproveitarem alimentos que muitas vezes elas não aproveitariam. Então, eu queria saber um pouquinho como é que é esse trabalho com as cozinheiras.
Bom, vou falar um pouquinho, acho que, da remuneração, daí eu deixo a Rafita explicar um pouco mais desse trabalho com elas, que é ela que comanda isso. Mas, hoje, basicamente, as cozinheiras recebem um valor por prato vendido, e elas, então, podem escolher os dias que ela quer trabalhar, né? Então, ela fala, eu quero trabalhar na semana que vem, esse dia e aquele dia. Então, eu quero trabalhar segunda e quarta-feira, ou não, eu quero trabalhar de segunda a sexta. E a gente está desenvolvendo uma plataforma digital para que isso possa ser feito de uma forma mais automática, né? Então, do mesmo jeito, sei lá, óbvio que a comparação ela não é tão boa assim, mas do mesmo jeito que, sei lá, o motorista de Uber decide que ele vai, né, ele baixa o aplicativo e ele quer trabalhar naquele dia, que a cozinheira também possa falar, não, hoje eu quero trabalhar da minha casa, então vou ligar aqui o aplicativo da do local. Óbvio, tem que ter um pouquinho mais de planejamento, porque tem toda a questão de, né, dos insumos para a gente chegar lá, mas a gente está construindo essa plataforma digital que viabiliza fazer isso numa escala muito maior e com muito mais flexibilidade para as cozinheiras que estão trabalhando de casa.
A gente nunca teve um foco de trabalhar com as cozinheiras, né, que são nossas parceiras, exigindo que elas tenham qualquer tipo de exclusividade com a do local. Então, isso vai muito de encontro com o que o Fê trouxe sobre elas terem autonomia para construírem, né, essa escala de produção de cada uma delas com o suporte de tecnologia, né? E nessa parte de formação, hoje dentro da operação, né, a gente tem uma série de indicadores de qualidade gastronômica, né, indicadores da operação que acontece ali todo dia, que ajuda muito a gente a balizar quais são os conteúdos que a gente pode criar e disponibilizar para que elas acessem e tirem as suas principais dúvidas que podem acontecer no dia a dia, mas para que elas encontrem também conteúdos para continuarem se desenvolvendo, né? Então, a gente tem trabalhado bastante nessa frente de criação de conteúdos, né, a partir de temas que elas demonstram interesses, a partir de temas que a gente sugere também que podem ser interessantes para essa caminhada delas como empreendedoras. E a gente tem aproveitado muito esse momento, né, de transição de atividades cotidianas para formatos mais digitais e online para intensificar essa linguagem, né, de relação com as nossas parceiras.
E tem essa questão toda de do tratamento com a alimentação, no sentido assim de aproveitar alguns tipos de alimentos, sim, que elas não estão acostumadas. Como é que é isso?
Sim, sim. Então, hoje a gente já, né, nesses 2 anos a gente conseguiu construir bastante afinidade assim com calendários agrícolas, né, aqui da região que a gente vive, e dessa base já grande de fornecedores que a gente tem. E aí, nesse sentido, a gente tem ao longo do ano, né, uma diversidade de ingredientes aparecendo. Alguns que já são mais comuns, né, no dia a dia das pessoas, mas que através da proposta gastronômica do local, elas acabam conhecendo novas maneiras de usar esses ingredientes que às vezes já são mais conhecidos, né, mas que ali nas nossas receitas vão ganhar combinações diferentes do que as pessoas fazem no dia a dia, né? Vão receber um trato gastronômico diferente. E muitas vezes elas acabam também entrando em contato com variedades que são mais difíceis de encontrar, digamos, no mercado convencional, porque muito também do trabalho, né, que acontece dentro da agroecologia é a diversidade de sementes, né, sementes crioulas, o trabalho em cima da biodiversidade. Então a gente encontra com esses fornecedores uma oferta, né, de biodiversidade muito maior do que a gente encontra nos mercados convencionais. Isso possibilita que os nossos cardápios, né, e o dia a dia das cozinheiras seja mais recheado, assim, de novidades, né? Então, diferentes tipos de feijões, por exemplo, batata doce e colorida, couve-flor roxa, variedades de brócolis, como brócolis romanesco, cenouras coloridas, as próprias punks, né, que a gente busca incluir bastante dentro do nosso menu, né, que são as plantas que são alimentícias com potencial nutricional e gastronômico incrível, mas que também não são amplamente difundidas. Para além disso, a gente busca muito, pelo respeito ao alimento, fazer um uso o mais integral possível, né? Então, em alguns momentos, a gente usa a semente de abóbora, sempre que possível, usa a casca dos vegetais, né? Ele in natura assado, ou as cascas que vão variar num caldo para cozinhar um arroz, esse tipo de coisa. Então, a gente gosta muito de ampliar na criação de menus, né? Eu sempre busco ampliar o máximo possível o quanto a gente consegue extrair sabor e nutriente de cada ingrediente. E a nossa marca gastronômica, com certeza, é oferecer para as pessoas uma alimentação que é 100% vegetal, mas que vai estar sempre muito fresca, surpreendente, colorida, né? Com uma diversidade nutricional e de ingredientes, né, muito grande, assim, muito ampla. Cada menu do local é um universo de sabor, texturas e ingredientes frescos.
Que delícia! Vocês comentaram, né, o Felipe comentou sobre a pandemia do novo coronavírus, que, enfim, a gente sabe que trouxe para muitas startups uma dificuldade muito grande para se manter, principalmente no início do ano, porque foi tudo muito de repente. E ele comentou que vocês tinham grande parte, né, dos consumidores e dos clientes estavam nos escritórios. Eu queria saber como que a do local fez para se reinventar esse ano, né? Como vocês fizeram para conseguir driblar aí essa crise e quais são as perspectivas aí para esse finalzinho de 2020 e para 2021?
Antes de se manter, né, como empresa, acho que a gente também pensou muito na saúde dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. Acho importante a gente frisar isso, né? Então a gente criou uma operação super lean, super enxuta, para ter o mínimo de pessoas possíveis trabalhando. Então todos nós estamos em home office, as nossas cozinheiras ficaram em casa, então, e essa é uma das vantagens de estar em casa, né? Elas conseguiram praticar o isolamento de uma maneira exemplar, principalmente no, assim, comparando com a comunidade, né, que elas estavam inseridas, elas não conhecem ninguém que teve a mesma chance que elas de estar segura com suas famílias nesse período difícil. O nosso próprio centro de triagem tinha apenas uma pessoa trabalhando de lá, então a gente conseguiu deixar tudo bem linha, assim, né, bem enxuto, então acho que isso é importante de falar. Mas basicamente a gente atuou em duas frentes, né, que acho que foi a redução dos custos e depois na melhoria das margens, né. Acho que o Fê pode dar mais detalhes em relação a isso, né, Fê?
Tiveram dois momentos distintos, né. O primeiro foi, tipo, a gente se preparou para uma queda de demanda muito forte, a gente estava em quase 300 pratos por dia e se preparou para uma queda forte de volume, e obviamente também, né, nesse caminho a gente foi também tendo uma redução de custos, porque a gente sabia que os escritórios iam ficar completamente vazios da noite para o dia, né, e que era o nosso maior público. Então o que a gente também fez foi mudar a nossa estratégia de aquisição para as pessoas que estavam trabalhando de casa. Então a gente ampliou a nossa área de entrega, redirecionou o nosso marketing com muito mais força no marketing digital, então tentando entender, né, esse novo momento do nosso consumidor para a gente voltar a crescer em volume. E conseguimos de alguma forma, né, a gente teve que mudar um pouquinho a nossa precificação também para a gente, com esse volume menor, conseguir sustentar melhor a nossa operação e, enfim, conseguir, né, entender quais são as margens que faziam essa nova logística de entrega e de insumos e esse novo funcionamento parar em pé. Então, assim, foi um período de bastante trabalho, mas que a gente, assim, óbvio, é muito cedo para dizer que a gente atravessou, né? Acho que a gente ainda está no meio da tempestade, então não dá para dizer que passamos, mas a gente conseguiu manobrar o negócio razoavelmente bem até agora.
Acho que dá para falar que por contexto e por comparação, né, a gente viu muitas empresas aí quebrando de fato, né, então a do local ela se manteve e está se mantendo melhor do que muitos players aí que a gente conheceu, conhece, né, empresas menores que estão começando também, e eu acho que isso se deve muito a gente olhar para o nosso produto e ver o quanto ele se tornou importante na vida das pessoas, né? Então, a gente conseguiu manter as pessoas na casa delas, servindo as nossas refeições. O nosso jeito de produzir também conseguiu ser muito eficiente, porque ele tinha esse controle todo aí, né, que evitava o contato que poderia provocar alguém ficar doente, né? Então, acho que é muito legal a gente falar que não teve nenhum caso de doença, assim, né? Então, isso é muito, muito interessante. A gente teve apenas um caso com uma cozinheira que tinha recém-iniciado ainda, né? E, além de tudo, a gente criou um fundo nesse período com várias pessoas do Brasil inteiro aí que apoiaram essa vaquinha virtual que a gente fez para manter as cozinheiras paradas e recebendo da mesma forma. Então, acho que o nosso jeito de produzir e o nosso produto se mostrou muito importante para as pessoas durante a epidemia. A gente viu, isso fez muito com que a gente continuasse e continue até agora tendo forças para lutar, assim.
Eu quero conversar com vocês também, tem um assunto que eu adoro, assim, que é a questão realmente do futuro da alimentação, né? A gente vê a indústria de alimentos no centro de várias discussões, principalmente nessa questão ambiental. A gente sabe hoje que, por exemplo, que a indústria alimentícia é responsável por quase 2/3, né, da perda global de biodiversidade e um dos principais contribuintes para as mudanças climáticas. A gente também tem a questão do desperdício na alimentação, que é muito grande. Hoje, quase 1/4 dos alimentos produzidos para o consumo humano é desperdiçado, e vocês veem numa tendência, que aí eu acho a beleza do negócio de vocês, que é realmente essa conscientização, né, tanto da parte de sustentável em relação ao meio ambiente, como também a essa questão de diminuir aí todo esse alimento que é desperdiçado, né, através de práticas, boas práticas para se fazer o alimento. Então, eu queria muito conversar com vocês sobre essa questão do futuro da alimentação. Como é que vocês enxergam esse mercado? A gente vê aí nos Estados Unidos várias empresas, várias startups surgindo ligadas, né, em alimentação saudável, no plant-based, né, que é baseado na alimentação vegetariana. É meio que uma febre em vários países. E eu queria saber de vocês como é que vocês veem esse futuro da alimentação.
Ana, acho que assim, tem um dado que é muito contundente, que assim, 50% da superfície do planeta é dedicada à agricultura ou pecuária. Só que 80% dessa superfície ela é dedicada para a produção de carne e laticínios, seja para pastagens, seja para produção de ração. Só que esses 80% da superfície são responsáveis pelo fornecimento de 20% das calorias consumidas no mundo. E os outros 20% que são dedicados ao cultivo de vegetais fornecem os outros 80% das calorias consumidas no mundo. Então, quando você olha esse, né, esse Pareto tão claro, não tem como você não se convencer de que uma alimentação mais sustentável, ela será composta muito mais por produtos de origem vegetal do que de produtos de origem animal. Saiu uma pesquisa na Forbes, acho que já tem, deve ter quase um ano, mas que 52% dos millennials nos Estados Unidos estão tentando ter uma dieta mais baseada em vegetais. E porque quanto mais as pessoas vão tomando consciência, né, das consequências, tanto para o meio ambiente quanto para si, né, de uma dieta baseada em plantas, do impacto positivo que ela tem, as pessoas vão adotando. E assim, e, né, você me ouve falando isso, você pensa que eu sou vegetariano. Não, não sou, assim, adoro, né, estou num churrasco, eu como uma carne como mal passada, mas assim, eu baseio 95% da minha alimentação em plantas porque eu sei o impacto que isso tem na cadeia de produção.
É, eu acho que, assim, eu posso falar um pouco, né, de um olhar meio de insider, né, trabalhando um pouco dentro dessa cadeia, né, a quantidade de recursos utilizados para produzir algo que não vai, que é um alimento indireto, né, um alimento de um animal, né, então, assim, é muito chocante, e aí a gente pensar que o nosso país, o PIB, está baseado nisso, né, então, assim, todos os recursos, né, e é tudo muito binário, parece que dentro dessas produções as coisas não se conectam muito bem, né, então hoje, por exemplo, a gente tem a devastação do Pantanal, da Amazônia, a gente não está chovendo, mas não está chovendo em nenhuma dessas áreas produtivas, mas aí você vê todo mundo investindo em pivôs centrais, em irrigação, puxando água de tudo quanto é lugar para conseguir fazer com que essas plantas tenham uma produtividade ótima, né, e gastando mais recursos, sendo que a sustentabilidade poderia levar a isso. Então é muito, muito difícil, né, a gente ter esse lugar de tanta dualidade como uma das principais fontes do PIB do nosso país, né? Então a do local se propõe a fazer a comida de um jeito diferente.
É um paradigma que a gente busca quebrar todos os dias, é o fato das pessoas acharem que se você quiser acessar, né, uma refeição orgânica, ou que se você quiser ter a sua alimentação baseada, né, em vegetais, o plant-based, é algo muito caro, é difícil de realizar no dia a dia, ou que você vai ter que comprar produtos industrializados que são plant-based, né? A gente busca quebrar com isso exatamente para mostrar para as pessoas que é muito mais fácil e simples você optar e acessar por um alimento à base de vegetais, né? Que o plant-based nada mais é aquilo que você vai encontrar na feira, aquilo que você vai encontrar dentro da sua cesta de consumo coletivo, de CSA, quando você for comprar ali direto com o agricultor, né? Em vários espaços que têm surgido e se multiplicado pelo Brasil afora, na verdade, né? Um movimento já muito crescente no Brasil. Às vezes acho que a gente fica um pouco refém das notícias, né, que faz com que a gente acredite que não tem, né, que está longe. É muito mais fácil hoje em dia do que há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar mais perto, assim, dessa questão da alimentação, né? Então, esse é um paradigma que a gente quer muito quebrar na cabeça das pessoas, né? De que é difícil, é caro, não é para ser, né? Então, é isso que a do local faz todos os dias. A gente faz chegar na casa das pessoas de uma maneira super simples e busca promover, produzir conteúdos que ajudem as pessoas a ganhar essa autonomia também em relação ao acesso ao alimento local e orgânico.
Exatamente. E eu acho que também tem uma tendência que normalmente conforme, né, vai se evoluindo toda essa cadeia de produção de alimentos voltados, né, alimentos vegetais, né, mais naturais, etc., isso também vai se barateando, vai ficando mais fácil o acesso à população. Então, a gente vê já várias startups e várias empresas apostando e estudando alternativas que possam ser também eficientes e mais baratas, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje uma carne natural que é desenvolvida por uma startup chamada Mozamit, não sei se já ouviram falar, que é uma carne que ela é desenvolvida em laboratório e ela fica no Vale do Silício, essa empresa, e eles fazem o quê? Ele, através de células-tronco de animais mesmo, a partir dessas células, eles desenvolvem essa carne, né? Então, estão começando a produzir. Então, é um exemplo de como essas startups e as empresas estão trabalhando, né, para mudar um pouco essa realidade que a gente está tão acostumado, né, que é ter realmente aquela proteína animal todos os dias no nosso prato. Então, a gente vê aí, por exemplo, a Beyond Meat, né, que é aquela empresa americana que abriu recentemente a IPO na Bolsa, foi um dos maiores, mais bem realizados IPO aí dos últimos tempos. E a gente percebe assim, que realmente é uma tendência muito forte no mundo essa questão da sustentabilidade na alimentação, né?
Eu acho que é algo assim, né? Tem muita gente que diverge, mas eu acho muito válido qualquer iniciativa que reduza os impactos no nosso ambiente hoje. E eu acho que essas questões, né, o hambúrguer, esse tipo de alimento que lembre o alimento que as pessoas estão acostumadas a comer, pode ser uma ótima quebra de paradigma para as pessoas aceitarem um pouco melhor o plant-based, né? A gente que já está um pouco mais acostumado a comer a base de vegetais, para a gente é muito, assim, não precisa desses artifícios, acho, para que a gente se alimente. Mas eu, assim, super acredito que as pessoas, elas têm que ter essa primeira porta de entrada para conhecer um pouco mais do alimento. Inclusive, eu estava vendo uma propaganda ontem, se eu não me engano, era de alguma dessas de hambúrguer, assim, mostrando o hambúrguer 34 dias apodrecendo e falando que, olha, tiramos os conservantes. Por quê? Porque a comida de verdade tem que apodrecer. Uhum. Então, acho legal que as grandes estejam fazendo isso. Eu acho muito bom, porque se essas grandes fornecedoras de produto, essas grandes marcas, não se moverem, tudo fica muito mais difícil para a gente fazer um progresso, né? Então, sim, eu sou super a favor dessas iniciativas aí mais comerciais, que abram a porta para as pessoas saberem que planta é muito gostoso de ser comido.
Não, com certeza, porque além de aquecer muito, né, esse mercado, eu acho que a gente tem que sempre lembrar que as pessoas são movidas por desejos também, né? A gente não é movido só por razão. Então, eu preciso comer mais sustentável, essa é a tendência, eu tenho essa responsabilidade, né, enquanto consumidora, a gente tem essa consciência. Mas a mudança de hábitos, especialmente na alimentação, todo mundo que se propõe a fazer uma mudança de hábito passa por processos de transição, encontra dificuldades, a gente luta com os nossos desejos, emoções e valores, né? Então, é muito importante que exista esse caminho do meio para fazer as coisas acontecerem, né? E não ficar só no 8 ou 80. Então, é muito bom também que a gente tenha outros produtos, e o que eu acho muito legal, que eu sempre observo, né, nessa prática de estou lendo rótulos, né, a gente quando entra nessa coisa de saber o que a gente come, lê o rótulo de tudo. E eu tenho muita curiosidade sobre o que é lançado, né, de produtos dentro dessa indústria maior, mas que se propõe a fazer diferente. E eu acho muito interessante que quando a gente lê o rótulo desses produtos, eles geralmente são muito bons, né? O que a gente chama mais de clean label. Eles têm poucos ingredientes, eles se preocupam em não ficar colocando conservantes, corantes. Então, acho que a gente também tem, enquanto consumidores, né, a gente tem que ter essa proatividade de buscar conhecer o produto. Então, vai lá, lê o rótulo, pesquisa a empresa. Eu acho que é essa via de mão dupla, né? Mas acho super importante mesmo que esse mercado que está olhando para o futuro da alimentação, ele seja muito diversificado para que as pessoas possam fazer as escolhas conscientes e que a gente também, como players aí, a gente se ajude a um estar sempre melhorando o seu produto, né? Que a gente coloque sempre a régua lá em cima, para também não virar mais rótulo do que verdade, assim, né? Mas acho que é isso, é muito bom ter essa diversidade acontecendo. Acho que é o sonho de muitas pessoas.
Com certeza. Agora, falando um pouquinho mais sobre startups aqui, quero saber de vocês o seguinte. Bom, vocês são uma startup realmente de raiz, vocês começaram com todo aquele propósito, né, de uma startup, vocês estão em crescimento, crescendo de uma forma exponencial e sustentável. E aí eu queria saber de vocês o seguinte, a experiência que vocês tiveram, né, desde a criação da do local até agora, todo esse processo que vocês passaram como empresa e também como ser humano, que a gente acaba aprendendo muito também quando a gente está inserido, né, num contexto como esse. Eu queria saber de vocês quais foram os desafios, principais desafios que vocês tiveram, as principais dificuldades e o que vocês esperam, né, daqui para frente.
Desafios, né, no fim, eu acho que sempre envolvem pessoas, né? Então a gente passou por um momento de estar muito forte como empreendedor, assim, né, como base para que tudo que está ao nosso entorno se movesse. Então, acho que a gente precisou estar muito centrado, muito juntos, muito firmes nos nossos objetivos. A gente fez alguns desligamentos na nossa equipe, por exemplo, mas ao mesmo tempo a gente contratou pessoas que poderiam nos levar para outro patamar, porque no fim do dia é sobre gente, né, gente que constrói tecnologia, gente que constrói processo, gente que junta todo mundo em torno de um objetivo. Então, acho que foi muito importante olhar para a gente, se manter unido e firme no propósito e ver que nosso produto, de fato, muda as coisas na sociedade, né? E porque é isso, né? Todo mundo trancado em casa agora, sem previsão de como as coisas vão mudar. Nossos clientes estão passando por uma barra super doida também de pensar, né? Existe cada prato que a gente entrega é um universo. Então, a gente está cada vez mais acreditando em uma dessas outras frases que a gente tem por aí, soltas nas nossas paredes e camisetas, que é feito de pessoas para pessoas, né? Então, é isso que a do local, acho que aprendeu bastante e confirmou durante esse período de pandemia.
Bacana, bacana. E me fala uma coisa, vocês participaram, né, o ano passado do Reality, lá do Planeta Startup. O que mudou para vocês durante o processo do programa, em termos de administração da empresa? Ajudou? Como é que foi que a gente teve aquela aceleração de uma semana, né? Eu queria saber como é que foi essa experiência para vocês.
Muito o que vocês trouxeram para a gente é o que as pessoas sempre nos perguntam, mas vocês deram uma luz muito legal, assim, que, pô, se tá todo mundo, vamos tirar essa dúvida de cima da mesa, né? Eu acho que foi muito legal isso. As perguntas sobre logística que vocês nos trouxeram, né? E aí, nesse período de pandemia, a gente teve que olhar ainda mais forte para o que a gente se propôs a trabalhar com vocês naquele período de aceleração, que era otimizar e reduzir custos. Então, hoje, aquela estratégia desenhada no programa, ela é como a gente está trabalhando hoje. Então, isso que é, né, limitar um raio de ação, procurar muitos clientes ali dentro desse mesmo raio, fazer marketing digital localizado, essa estratégia desenhada com tanta clareza lá, é o que a gente segue hoje. Então, isso é muito legal de ver, assim, que o programa, ele fez a gente, vamos para o que está todo mundo vendo, para o que está todo mundo falando, e fazer isso. Então, a gente tem bastante gratidão aí por esses momentos com vocês.
Ah, muito legal. Olha, meninos, eu estou muito feliz de ter feito esse podcast com a do local. Eu sou realmente fã da empresa, eu gosto muito do trabalho de vocês e de vocês como gestores. Sempre me passaram uma mensagem muito positiva, muito boa, de acreditar no futuro, de, enfim, sonhar, né, com uma alimentação mais saudável e mais democrática para todos. Então, assim, primeiro eu quero agradecer aí de coração realmente a participação de vocês aqui no podcast do Planeta Startup, na Band News FM. E se vocês quiserem aí deixar algum recado para quem quiser abrir uma startup, quiser, enfim, saber um pouco mais sobre a do local, tá com vocês.
Quem quiser saber mais sobre a do local, pode seguir a gente no nosso Instagram, @do local, ou entra no nosso site local.eco.br, que tá tudo lá. Se eu puder dar uma dica, né, para quem quer montar uma startup, eu acho que é primeiro, acha um propósito que vale a pena você se dedicar muito intensamente durante muito tempo, porque uma startup, né, não é uma, um passeio no parque, assim, é uma montanha-russa intensa, né, tanto em termos emocionais, quanto em termos até físicos de desgaste, né, às vezes é isso, dias muito, de trabalhar muito, muitos dias seguidos, e muita pressão, né, porque é isso, né, você tendo que decidir junto com os seus sócios o que você vai fazer ou não, você até acessa mentores, mas o seu principal trabalho é, né, justamente ir compondo e filtrando os conselhos dos mentores, e acho que, assim, é importante também você... Se é importante, por um lado, você encontrar uma ideia que te motiva o suficiente para acordar da cama todos os dias e ir atrás dela, por outro lado, é importante também você validar a sua ideia com pessoas de fora, né? Então, com mentores que entendem do setor onde você quer empreender, acho que com potenciais clientes para ver se eles comprariam, inclusive com investidores, né? Acho que uma das coisas boas de você ter investidores no início da sua startup, acho que, em geral, é bom você tentar validar um pouquinho algumas coisas antes de buscar dinheiro, mas... Além de, né, você levantar dinheiro com investidores e deixar a coisa um pouco mais fácil, porque você não tem que depender tudo 100% do seu trabalho, você também é uma espécie de um sanity check, assim, né, de ver se aquela tua ideia faz sentido para outras pessoas que estão dispostas, inclusive, a botar dinheiro na sua startup, assim. Então, acho que é esse tripé, né, de você achar um propósito que te move, você ver se ele faz sentido para clientes potenciais e você validar com potenciais investidores se aquilo é um modelo viável. Então, acho que você, quando você consegue juntar essas três coisas numa história que você tem clareza de como ela vai, né, se desenrolar, e você consegue contar isso para as pessoas de forma clara e mostrar isso de forma clara, você provavelmente está num bom começo para abrir a sua startup.
Calou tudo. Não, olha, gente, muito obrigada realmente pela participação de vocês. Foi uma aula aqui de sustentabilidade, de alimentação saudável. E eu espero que a gente continue aí nessa trajetória. E que a do local realmente seja cada vez mais vencedora aí.
Obrigada, Ana. Foi muito legal estar aqui com você, Ana. Também. Relembrar um pouquinho dos momentos aí do Planeta Startup, que foi muito marcante na história da do local. Daqui a pouco faz um ano, né?
Pois já.
E até hoje a gente guarda com muito carinho mesmo a participação. E obrigada pelo convite, foi muito bom.
Obrigada a vocês e até a próxima.
Obrigada, Ana. Até.
Obrigada.
Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.